sístole, diástole. Se você faltou na aula de biologia, esses são os dois movimentos mecânicos do seu coração, repetidos milhões de vezes, de quando você é acomodado confortavelmente num berço, a quando seu corpo é acomodado nem tão confortavelmente assim na sepultura. É um processo extremamente repetitivo e é ótimo que ele seja. Quando ele pede essa repetitividade, meu amigo, eu tenho más notícias. Sístole é quando os músculos cardíacos se apertam para mandar o sangue pelo corpo e diástole, quando eles relaxam para que as cavidades se encham de sangue. A vida é feita de repetições. Uma das vantagens de ir envelhecendo é ter visto coisa suficiente para conseguir dar dois passos para trás e notar os padrões. A vida da gente é cheia de ciclos. É o tipo de coisa que você enxerga com bastante nitidez depois de começar a fazer terapia. A nossa cabeça está cheia de repetições e quem fala isso não sou eu, mas um sujeito do qual você já deve ter ouvido falar, chamado Sigmund Freud. Para o Freud, essa compulsão à repetição vem do fato de que todos nós reagimos a impulsos do nosso inconsciente, do qual nem sempre a gente está ciente de. Enterrada na nossa cabeça está a razão pela qual a gente reage a situações tão diferentes e com pessoas tão diferentes de uma maneira constante, principalmente quando essa reação não te orgulha. É razão pela qual famílias repetem padrões de relacionamento entre si, ainda que primos, tios e parentes mais distantes estejam há décadas sem se falar. A vida é cheia de repetições. Elas estão na sua cabeça, elas estão no seu corpo e elas também estão no seu trabalho. A internet brasileira comercial começou em 1994, o ano do Tetra. 25 anos depois, já passou água demais debaixo dessa ponte para que alguns padrões emergissem. Quando a gente analisa os principais movimentos do setor nessas duas décadas e meia, fica claro o quanto o mercado brasileiro de internet vive de ciclos que se repetem. Em alguns casos, parece que a gente está vivendo o mesmo episódio algumas vezes. Os papéis são os mesmos, só que os temas são diferentes. O Tecnocracia dessa semana vai desfiar os 5 ciclos de empreendedorismo digital no Brasil, sendo que o fim do mais recente deles começou agora no começo de março. Se parece meio místico tudo isso que eu estou te falando, eu vou começar com uma historinha. Dia 11 de setembro de 2000 foi um ano antes do ataque, do atentado terrorista ao World Trade Center nos Estados Unidos. Dia 11 de setembro de 2000 foi uma segunda-feira. Dezenas de funcionários do provedor Super 11 chegaram para trabalhar no prédio da empresa na Vila Olímpia, mas o crachá de ninguém passava na catraca. Ninguém sabia àquela altura, mas a empresa não existia mais. Os 130 funcionários só podiam entrar nos 3 andares que a empresa ocupava em grupos de 3 para recuperar os seus próprios pertences. O dinheiro para financiar o Super 11 terminou, o que já tinha levado ao não pagamento dos salários em agosto. Sem mais aportes de fora, o grupo controlador resolveu fechar a empresa e não avisou ninguém. A quebra do Super 11 foi o começo do fim do primeiro ciclo de investimento na internet nacional, a dos provedores gratuitos. Para quem tem menos de 30 anos, a gente precisa parar e dar uma explicada, tá? A internet no Brasil começou com as conexões dial-up. Você ocupava a sua linha telefônica fixa, fazendo uma chamada para o provedor da sua cidade. Essa ligação servia para transmitir os dados que você enviava e recebia no seu computador. Nos 5 primeiros anos da internet no Brasil, você, usuário, tinha que pagar todo mês 2 boletos. Um, a taxa do provedor para te conectar e os minutos ou pulsos gastos pela sua linha telefônica. No Reino Unido, em 98, uma empresa chamada FreeServe apareceu com uma ideia ousada. Para que cobrar essa taxa de conexão? Para que cobrar mensalidade? Se eu oferecer isso de graça, a quantidade de clientes que eu tenho vai ser bem maior que a dos meus rivais e eu posso começar a ganhar dinheiro de um outro jeito, seja com publicidade ou com o repasse por parte das operadoras. As operadoras, vale lembrar, estão interessadas no aumento do consumo de minutos barra pulsos. Sem muita surpresa, a ideia do FreeServe fez um sucesso desgraçado e a ideia começou a ser copiada no Brasil. Em janeiro de 2000, entrou no ar a primeira cópia séria do FreeServe, o Internet Grátis, ou IG. O IG era capitaneado só por cachorro grande. Você tinha o Nizam Guanais como presidente e 2 vice-presidentes que você vai ainda ouvir falar muito na sua vida. Um é o Alexander Mandić, a primeira pessoa a ficar rico com a internet no Brasil, e o outro é o Demigetico, o sujeito que fez a primeira conexão à internet da história do Brasil. Ambos já estão nos cânones da internet nacional. O financiamento da operação veio da GP Investimentos, o fundo do Jorge Paulo Leman, Beto Sucupira, Marcel Telles, e eles iam ficar super conhecidos alguns anos depois por costurar a Ambev. O IG foi um sucesso assim que chegou, principalmente porque ninguém mais queria pagar mensalidade. Se eles estão oferecendo uma coisa de graça, para que eu vou pagar? Na época, o negócio dos grandes portais, Terra e UOL principalmente, era baseado nessas mensalidades e em campanhas publicitárias. O IG tirou uma dessas bases e, para não perderem a sua base de clientes, todos os portais resolveram entrar na onda. O UOL lançou o Net Gratuita e o Terra lançou o Terra Livre. Vamos dar mais um passinho para trás. Os primeiros provedores gratuitos aparecem quando a euforia com as aplicações financeiras da internet já eram altas e continuavam a crescer. Ninguém tinha um modelo de negócio comprovado, mas todo mundo parecia convencido de que qualquer coisa online faria uma montanha de dinheiro. Essa era a época conhecida como bolha da internet. No Brasil, existiam encontros semanais regados ao uísque em que os investidores ofereciam dezenas de milhares de dólares só se você viesse com uma ideia. Startups que ainda não tinham pensado em um modelo de negócio enchiam andares de prédios modernos da Vila Olímpia com as cadeiras aero, as melhores do mundo, abre parênteses, eu tenho uma, é muito boa mesmo, fecha parênteses. Junte essa euforia à baixa barra de entrada no mercado de provedores gratuitos e o resultado é um setor inundado por dezenas de players. Entrou todo mundo e isso quase não é força de expressão. Os bancos tinham seus próprios provedores gratuitos. Bradesco, Banco do Brasil e Unibanco. Parênteses, o Unibanco foi um banco tradicionalíssimo cuja solução para não quebrar foi se fundir ao Itaú em 2008. Fecha parênteses. Conglomerados de mídia também tinham seus provedores. A Clique RBS da RBS, o IMTV da MTV e o ISBT do SBT. Provedores de telecom, os mais interessados, obviamente também tinham os seus próprios provedores. Tinha o iTelefônica da Telefônica, o Clique 21 da Embratel e o Pop da GVT. Até sites conhecidos por conteúdo de humor, como o Fulano, tinham os seus próprios. Não era muito complicado replicar o modelo. Você precisava de algumas linhas telefônicas, um servidor e um software de gerenciamento das chamadas. A onda não chegou a durar um ano, já que a bolha da internet estourou logo quando dezenas desses players estavam nos primeiros meses de operação. Os ganhos com publicidade e os repasses das operadoras foram menores que os necessários para tapar os buracos financeiros, e quase todos quebraram. Com a falência em massa, estima-se que milhares de pessoas foram para a rua, e isso é um cálculo de padaria baseado nos 130 funcionários que o Super 11 tinha quando quebrou. Qual foi o legado do primeiro ciclo de empreendedorismo digital no Brasil? Foi o IG. Foi o único player que continuou operando depois de mudar o seu modelo de negócios para a tradicional publicidade e os repasses que a Brasil Telecom, que era sua acionista majoritária a partir de 2004, fazia. Quando a Brasil Telecom parou de fazer os repasses em 2011, o portal cortou dezenas de funcionários e foi colocado à venda. No ano seguinte, em 2012, o grupo português Ongoing comprou o IG. Para o Super 11, especificamente, o legado é outro. Além das dezenas de processos trabalhistas, ficou essa história emblemática da quebra da onda com os funcionários que não conseguiam entrar para o trabalho e o patrocínio ao terceiro disco do Jota Quest, na tentativa de atingir um público fora dos círculos tecnológicos de carona em uma das bandas mais populares da época. Historicamente, o estouro da bolha colocou o Brasil numa fase de inverno nuclear do empreendedorismo nacional. Sístole. Sem o dinheiro dos fundos, que antes jorravam para qualquer ideia, só se mantinha no mercado quem tinha dinheiro no fim do mês para pagar boletos e funcionários. Por anos, o empreendedorismo digital no Brasil congelou. Foram poucas as empresas que se arriscavam e a maioria precisava fechar as contas com receitas publicitárias ou ainda naqueles raros repasses de e-commerce. E o Buscapé é o melhor exemplo disso. Mas, quando os fundos internacionais começaram a voltar para o Brasil lá em 2010, o mercado de empreendedorismo digital começou a se aquecer de novo, diástole. Num mercado sem histórico de inovação como o brasileiro, o melhor caminho para muitos que tentam empreender é tentar localizar ou adaptar para o mercado brasileiro algo que já tinha se provado lá fora. Quando eu falo na falta de histórico de inovação, é a falta de margem de manobra. Para conseguir um modelo de negócio inovador de verdade, inédito em outros mercados, é preciso que se tenha tolerância ao fracasso. Falhar uma, duas, 10 vezes até que saia alguma coisa frutífera. E o mercado brasileiro não tem muito essa paciência. É preciso se provar e dar dinheiro, o que não dá para classificar também como ruim. A tolerância excessiva foi o que provocou a bolha lá atrás. A saída num ambiente onde testar é desencorajado é, no fim das contas, copiar modelo que já deu certo, lá fora. Isso virou um mantra para o empreendedorismo digital brasileiro, o que, consequentemente, alimentou tantos outros ciclos. Vamos para o segundo ciclo, 2010. A história segue o molde da história dos provedores gratuitos. Um player faz sucesso lá fora, oferecendo um serviço. A barra de entrada é baixa, dezenas de empresas correm para tentar explorar um serviço, uma plataforma de apelo geral, e quando essa disputa parece polarizada entre poucos players, dezenas de startups deixadas de fora pela briga principal tentam preencher os nichos. No início de 2010, começa o ciclo das compras coletivas. Em um espaço de poucos meses, 3 players inauguraram o setor no Brasil. O Peixe Urbano, capitaneado pelo primeiro funcionário do Facebook no Brasil, o Clicom, com executivos do Submarino e da Americanas.com, e o Groupon, a operação nacional do pioneiro global. A premissa parecia ótima para ambos os lados. Você podia juntar compradores o suficiente para negociar descontos com fornecedores. Os compradores tinham descontos e os fornecedores tinham uma fonte constante de clientes, mesmo em horários mais lentos. Pense no restaurante depois das 2 da tarde, por exemplo, e esse exemplo não se aplica para a Casa do Porco aqui em São Paulo. Se você nunca foi, vá. O problema é que a barreira de entrada é ainda mais baixa em compras coletivas do que era para provedores gratuitos. Você conseguia comprar uma plataforma de compras coletivas no Mercado Livre por algumas centenas de reais. O que aconteceu? O óbvio. Centenas de players oferecendo cupons de desconto no Brasil. Como não existia fidelidade, o cliente ia para o site que oferecia o melhor desconto, os players tinham que gastar muito dinheiro com força de vendas. Compra coletiva não era algo que escalava, já que você precisava gastar muito com os vendedores que iam gastar sola de sapato, convencendo bar, cinema, restaurante, estúdio de pilates e afim, que era vantajoso você oferecer um desconto lá dentro. Abre aspas, passamos 2 anos tentando diferentes coisas antes de chegar a esse modelo. Eles copiaram completamente tudo o que fazíamos. Na música, chamam de plágio. Nos negócios de competição. A frase é do Andrew Mason, o fundador e então CEO do Groupon. O site ocupava a cobertura de um prédio moderno na Avenida Paulista, e eu fui até lá há alguns anos entrevistar o Mason numa visita que ele fez ao Brasil. Essa frase ele falou para mim. Conforme a crise avançava, o site ia devolvendo andares até que o PayPal ocupou todo o seu lugar. Do jeito que o foguete subiu, ele se espatifou no chão. A grande maioria quebrou sem conseguir ameaçar os 3 players que inauguraram o setor. O Peixe Urbano e o Groupon continuam ativos até hoje e viraram ótimos lugares para você comprar ingresso de cinema, momento dica do Tecnocracia. O Clicom sumiu. Alguns investidores, inclusive, tiraram menções ao site dos seus próprios perfis do LinkedIn. Curiosidade, o primeiro site de compras coletivas do Brasil não foi nenhum desses, mas o Compra 3, lançado em 2007. Ou seja, 3 anos depois da febre. Sabe a história do projeto certo na hora errada? Então. Aliás, esse é um assunto para um futuro Tecnocracia e eu estou pensando alto. Como a internet brasileira lançou alguns negócios visionários e como o próprio mercado nacional destruiu essas ideias por não ter capacidade de absorver e popularizar globalmente esses empreendimentos. Isso fica para depois. Depois das compras coletivas, o mercado se retraiu de novo esperando pelo próximo ciclo. Sístole. Não demorou. Diástole. O terceiro ciclo da internet brasileira foi o crowdfunding. Em 2009, o Kickstarter ofereceu um novo meio de financiamento para bandas, peças de teatro e games independentes que não os tradicionais. Os fãs se juntavam online para doarem uma pequena quantia a cada um deles. Somada, a quantia não era tão pequena e permitia o desenvolvimento de algum projeto que ficaria na prancheta se dependesse dos financiadores tradicionais. Nos seus primeiros anos de operação, o Kickstarter se provou. E você já sabe, se se provou financeiramente lá fora, é questão de tempo até que tentem abrasileirar. Em 2011, uma multidão tentou fazer o Kickstarter brasileiro. Até 2013, um estudo, e daí um full disclosure, porque esse estudo quem fez fui eu e uma professora da USP chamada Beth Saad, a gente acabou escrevendo um artigo publicado apresentado num simpósio internacional, Esse estudo descobriu mais de 30 plataformas de crowdfunding no Brasil. Muitas apostaram em nichos específicos, como música, doações sociais, adoção de bicho e esportes. Assim que pareceu claro que o Catarse, lançado em 2011 por 5 amigos, já tinha se posicionado como uma plataforma de apelo geral para o financiamento coletivo. Além dessa multidão, o mercado brasileiro tinha outros dois sites que já faziam sucesso antes da onda, seguindo a mesma linha. Você tinha o Vaquinha, com K, que é uma plataforma de crowdfunding lançada antes mesmo do próprio Kickstarter, e o Queremos, que estava focado em trazer shows de artistas estrangeiros para o Brasil. O problema aqui é que o brasileiro, em 2011, mesmo com a economia bombando, não tinha dinheiro suficiente para financiar tanto projeto cujas comissões custeassem a operação de tantos sites de financiamento coletivo. Qual foi o legado? Em termos econômicos, melhor do que os ciclos anteriores. A maioria dos sites quebrou, mas muitos sobreviveram. Você tem o Catarse, você tem o Quicante, você tem o Vaquinha, você tem o Queremos, você tem a Benfeitoria, por exemplo. Dos que quebraram, alguns viraram produtoras de show e outros sites de conteúdo direitista. Em termos de curiosidade, o projeto de crowdfunding mais alardeado foi um fracasso retumbante. Em 2012, o Palmeiras estava tentando repatriar um volante chamado Wesley, e o torcedor do Palmeiras se retorce na cadeira nesse momento com a memória. O time falou que não tinha dinheiro, então pediu ajuda para a torcida. O Palmeiras abriu uma campanha de financiamento coletivo e um site aparentemente criado só para isso, o My Own Player, meu próprio jogador em inglês, e pedia mais de 21 milhões de dólares para comprar o passe do Wesley. Sem nenhum tipo de surpresa, super previsivelmente a torcida não doou, porque afinal de contas não basta pagar ingresso caro e ser tratado como boi quando você vai ver um jogo no estádio. Ainda cabe à torcida pagar pelo atleta? A campanha arrecadou menos de 4%, e quando o Palmeiras comprou o passe, mesmo com o fracasso do crowdfunding, ficou claro que o clube não precisava do dinheiro da torcida. Sístole, diástole. 2009, um sujeito chamado Travis Kalanick pensa em criar uma empresa para pedir carros usando smartphone. Surgiu o Uber. 2011, um sujeito chamado Thales Gomes tenta pegar um táxi no Leblon e não consegue. Frustrado, ele começa a pensar um serviço para chamar carros pelo smartphone. Ao mesmo tempo, um outro sujeito chamado Ariel Lambret vê na Alemanha um serviço para pedir táxis pelo smartphone e gosta da ideia. Nos meses seguintes, Gomes e o seu sócio Daniel Cohen colocaram no ar a Easy Taxi e o Lambret e o seu sócio Renato Freitas a 99 táxis. As duas ideias dão certo e durante os 2 anos seguintes os aplicativos crescem e competem entre si e com dezenas de rivais. Taxi Já, Taxi Beat, Vade Taxi, Safer Taxi, Femi Taxi, a lista é enorme. Em 2014 chega ao Brasil oficialmente o Uber. Outros players, dessa vez focados em carros particulares e explorando nichos, se juntam à onda. Cabify, Willgo, Televo, EcoDrivers, Garupa, Frida Carro, Baby Pass. Assim como no crowdfunding e nas compras coletivas, havia um player já explorando o mercado antes da onda, a Wapa, nascida como uma plataforma de pagamentos pelo celular e adaptada para explorar o mercado de corridas corporativas. Pequena trivia, quem apresentou a dupla da 99 Táxis ao sindicato de taxistas foi o Armindo Mota, presidente da Wapa. Anos se passam e o resultado é que o Uber se estabelece e chega a concentrar a maioria das corridas no Brasil. A 99 é vendida para a chinesa Didi por mais de US$1 bilhão e a Easy, derretida, é incorporada à operação da Cabify. Dezenas de players continuam rodando, ainda que a 99 e a Uber dominem o mercado. Como a gente pode observar nesse caso, ciclos podem ser concomitantes. O ciclo dos aplicativos de corrida parece ainda estar rolando, ainda que esteja no seu epílogo. O ciclo do qual a gente está aparentemente saindo agora, o ciclo que começou a desinflar, se você preferir, é o do delivery e tem relação muito próxima com o de aplicativos de corrida. O Uber, por exemplo, está em ambos. Delivery também é um negócio de logística. A popularidade de 99, Easy e Uber desengatilhou uma corrida de empreendedores por ideias similares, assim que ficou claro que o caneco ia ficar com algum desses três. Em vez dos carros, você teve um monte de gente apostando em serviços semelhantes para caminhão, moto ou até helicóptero. Diástole sem sístole, Se é possível isso. O ciclo do delivery começou a tomar forma em 2013, quando a Movile compra uma startup de entrega de comida que ninguém conhecia, chamada iFood. Nos anos seguintes, a Movile reestrutura a startup, injeta dinheiro e começa a consolidar o mercado, comprando qualquer outro player que faça entrega de comida. Em 2 anos, foram mais de 10 compras, mas ainda faltava a parte da logística, né? Você depender de motoboys independentes era a receita do caos. No começo de 2016, a Movile compra 2 startups de entrega que usam moto, né, a Rápido e a 99 Motos, funde as 2 operações, o que lhe dá um serviço mais robusto de entrega para aguentar o tranco do aumento da demanda. No fim de 2016, o Uber, que já está super consolidado por aqui, traz o Uber Eats. E por 2 anos, esse setor de delivery é um duopólio. Você tem 2 forças, basicamente. Até que em março de 2018, a espanhola Glovo chega ao país. Em julho do mesmo ano, os primeiros bigodes da colombiana Rappi começam a ser vistos em São Paulo. Temos aí um jogo. Cada um oferecia uma coisa diferente. O iFood entregava comida e o Rappi e o Glovo entregavam compras de farmácia ou do mercado. No centro de tudo, existia a logística. Como coordenar uma multidão de motoristas, ciclistas e motoqueiros exigia o mínimo de capital e organização, a barra de entrada para a guerra do delivery era alta o suficiente para colocar para dentro só quem já tinha experiência, seja no Brasil ou lá fora. Não só experiência, mas bolso fundo. É um jogo caro. Vamos considerar o começo do ciclo, quando chegou a Glovo, março de 2018. Porque afinal, foi ali que o mercado deixa de ser um duopólio e começa uma concorrência. Um ano depois, dá para dizer que o balão começou a murchar exatamente por causa da Glovo. Depois de demonstrar um otimismo enorme em janeiro, dizendo que queria dobrar a sua operação, a startup espanhola suspendeu as suas atividades locais agora no começo de março. Abre aspas, o Brasil é um mercado extremamente competitivo e que para obter sucesso que planejamos originalmente, precisaríamos de mais investimento e tempo para penetrar, liderar e alcançar rentabilidade, fecha aspas. Esse é o comunicado oficial quando eles anunciaram ao mercado que estavam saindo do Brasil. É uma mudança radical entre a entrevista dada para a Reuters em janeiro, super otimista, e o anúncio da sua saída. O que, que mudou nesses 2 meses? Desde o fim do ano passado, estava claro que a briga pelo mercado de entregas no Brasil tinha subido alguns degraus e chegado num outro nível. De um lado você tinha o iFood, que recebeu R$500 milhão de reais dos acionistas, o que lhe daria um fôlego para 14 meses de operação com o acelerador no chão, segundo o Brasil Journal. Se eu abrir só um parênteses aqui, hoje o Brasil Journal é o melhor veículo online de economia no Brasil. Siga e fecha o parênteses. Você acha que convencer o Faustão a fazer propaganda do seu serviço é barato? Spoiler, não é. Do outro lado, a Rappi levantou US$220 milhões em setembro de gente com pedigree no mercado de internet global, como a Tiger Global e o Yuri Milner, do DST Global. A sigla do fundo do Yuri não é das melhores, traduzido para português, obviamente, mas ele foi um dos sujeitos que investiu no Facebook no comecinho, ou seja, ele sabe como esse mercado se comporta. A Glovo ficou ensanduichada no meio de ambos e engoliu em seco. Para piorar, o varejo brasileiro parece ter entendido que não precisava de terceiros para fazer as suas entregas. Nessa semana, anunciado no 1º de abril, mas é verdade, o Grupo Pão de Açúcar anunciou o James Delivery. Diz o comunicado, até o fim de 2019, toda a capital paulista estará coberta pelos serviços da plataforma de entrega. Depois de São Paulo, o plano é levar o James para mais 10 cidades brasileiras. Ou seja, em vez de entrar no Rappi ou no Glovo, o cliente faz compras no aplicativo do próprio Extra ou do próprio Pão de Açúcar e o GPA vai entregar. É, pior que isso para os outros players, o GPA também vai entregar itens de restaurantes e farmácias. A briga engrossou num nível além do que a Glovo conseguia competir. Melhor recolher a barraquinha, voltar para casa e deixar os cachorros grandes se mordendo. Ainda não está claro até onde vai essa briga. A quantia de dinheiro levantado sugere que os players que continuam ainda estão queimando capital para oferecer desconto em troca de um share maior. É uma briga que deve continuar até que o primeiro bolso se esvazie. Sístole. Então o mercado se volta para a toca, esperando a próxima grande ideia aprovada financeiramente, para que centenas de profissionais caídos de paraquedas invistam com força. Não tem nada de errado em tentar ganhar dinheiro. Dinheiro é bom, todo mundo precisa. O modelo baseado em ciclos não é diferente do que a gente vê em outros mercados, inclusive nos Estados Unidos. Para que o Groupon se estabelecesse, milhares de players quebraram. Agora, são duas as questões mais preocupantes a essa compulsão à repetição, ao meu ver, no Brasil. O primeiro é que essas ondas nunca começam por aqui, o que corrobora o argumento, explorado a fundo num Tecnocracia anterior, de que o próximo Facebook, no sentido de próximo fenômeno digital, não vai sair do Brasil. A gente tem um mercado estruturado de uma maneira para replicar ideias vindas de fora alguns anos depois. Uns 2, 3 anos, mas em alguns casos um pouco menos. A segunda questão me parece um pouco pior. Quando um grande player se estabelece em uma dessas ondas nos Estados Unidos e na Europa, ele inevitavelmente acaba comprado ou abre o capital na bolsa. Essas duas formas do que o mercado chama de saída acabam realimentando o mercado. A venda do PayPal para o eBay há mais de uma década foi responsável, direta e indiretamente, pelo surgimento de dezenas de outras startups de sucesso. Para começo de conversa, a Tesla e o YouTube. O mesmo pode-se falar do Facebook, ainda que numa escala menor, né? O Quora é interessante, mas é nicho. No Brasil, a gente não vê muito esse fenômeno, principalmente porque o dinheiro acaba indo para os cofres da sede da empresa, né? Em todos esses ciclos que o Tecnocracia mostrou no Brasil, há uma preponderância de empresas e fundos estrangeiros. Ou seja, o dinheiro não fica aqui para ser reinvestido em novos negócios. Ele volta para alimentar um balanço global da companhia. Tem um outro lado também. Empreender no Brasil não é bolinho, sabe? Melhorou muito nos últimos anos com as aceleradoras e os fundos de investimento, mas os poucos que conseguem estabelecer as suas empresas e ter uma saída fazem uma fortuna pessoal, compram um belo apartamento e não voltam. Alguns ficam no mercado, mas do outro lado do balcão, em fundos de investimento. Como o Brasil tem pouca saída e os valores não são tão exorbitantes como os lá de fora, esse efeito das sementes que germinam em novos negócios é muito mais limitado, o que ajuda a explicar a ferocidade das novas empresas quando um novo ciclo começa. O que nos leva a analisar a motivação de quem monta uma empresa dessa na pressa. O investimento de quem entra pesado numa onda desta é oportunista, e eu não falo isso como um julgamento. Existe uma oportunidade e tenta-se aproveitá-la o mais rápido possível. Não é um ramo de negócio no qual o sujeito está inserido há anos, sabe, lapidando um produto e daí finalmente ele foi descoberto. Quando uma oportunidade dessas aparece, a porta de saída é minúscula. Copiar bem um serviço provado lá fora vale quase como um bilhete premiado de loteria. E nisso, o mercado brasileiro de internet vai se repetindo, ciclo após ciclo, sístole após diástole. A gente volta na semana que vem.